Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Lidar com a Política no Trabalho, de Karen Dillon. É um guia de negócios voltado a um tema inevitável em qualquer organização, a dimensão política das relações profissionais. Publicado sob o selo Harvard Business Review, o livro parte da ideia de que o ambiente de trabalho não é neutro nem totalmente racional, pois envolve disputas de influência, rivalidades, alianças, reconhecimento e conflitos de personalidade. Em vez de tratar política interna como algo exclusivamente negativo, a obra propõe uma leitura prática do fenômeno, mostrando como atravessar situações delicadas sem comprometer a integridade pessoal. O foco está menos em teorias abstratas e mais em atitudes concretas para lidar com colegas difíceis, chefias complicadas, favoritismos e disputas por visibilidade. Por isso, o livro se posiciona como uma ferramenta útil para profissionais que desejam agir com mais serenidade, autonomia e estratégia em contextos corporativos desafiadores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a política no trabalho como característica estrutural das organizações. O ponto de partida do livro é a recusa da fantasia de que existam empresas totalmente isentas de política. Karen Dillon apresenta o ambiente corporativo como um espaço onde interesses divergem, pessoas competem por recursos e reputação. E as relações influenciam decisões tanto quanto competências técnicas. Essa visão é importante porque desloca o problema não se trata de eliminar a política, algo irreal, mas de aprender a navegá-la com lucidez. Ao reconhecer que disputas de território, favoritismo e alianças são parte do cotidiano organizacional, o leitor ganha uma interpretação mais madura dos conflitos. A obra sugere que negar essa dinâmica costuma aumentar a frustração e ingenuidade, enquanto observá-la com atenção permite agir de forma mais estratégica. Assim, a política deixa de ser vista apenas como manipulação e passa a ser entendida como um conjunto de relações que precisam ser lidas com critério para proteger a carreira e manter a saúde emocional. Em segundo lugar, integridade e influência sem adotar práticas destrutivas. Um dos aspectos mais relevantes do livro é a tentativa de conciliar influência e ética. Em vez de orientar o leitor a competir com as mesmas armas de quem pratica jogos de poder, a autora defende que é possível ampliar presença e credibilidade sem abrir mão de valores pessoais. Isso torna a proposta do livro diferente de guias puramente táticos, porque ele não normaliza comportamentos agressivos como se fossem inevitáveis. A ideia central é que a influência no trabalho não depende apenas de autopromoção, mas de consistência, leitura de contexto e relacionamento bem construído. Esse equilíbrio é especialmente útil para profissionais que se sentem desconfortáveis com ambientes de disputa e desejam manter coerência entre conduta e resultado. A obra mostra que integridade não é passividade, é a capacidade de agir com firmeza, escolher batalhas relevantes e evitar respostas impulsivas que possam ampliar conflitos desnecessários. Em terceiro lugar, como lidar com chefes, colegas difíceis e favoritismos cotidianos. O livro se destaca por abordar situações muito reconhecíveis da rotina profissional, como lidar com o queridinho do chefe, com panelinhas, com colegas hostis e com superiores complicados. Em vez de tratar esses casos como exceções, Dillon os apresenta como parte do repertório real de qualquer escritório. Isso dá ao texto um valor prático claro, porque o leitor encontra problemas que provavelmente já viveu ou presenciou. A importância desse eixo está no fato de que muitos conflitos não surgem de grandes crises, mas de pequenas fricções repetidas, sensação de injustiça e disputa por reconhecimento. O livro sugere que a resposta mais produtiva é combinar observação, autocontrole e comunicação cuidadosa. Ao fazer isso, o profissional reduz o risco de reagir de forma emocional e aumenta a chance de interpretar corretamente as intenções alheias. Essa abordagem também ajuda a separar o que é comportamento difícil genuíno do que é apenas ruído inevitável da convivência corporativa. Em quarto lugar, conversas difíceis e resolução de conflitos sem desgaste excessivo, outro eixo importante da obra é o tratamento das conversas desafiadoras. O livro defende que nem todo conflito é negativo e que o problema maior costuma ser a forma como as pessoas o administram. Em vez de evitar tensões até que elas se tornem maiores, a autora propõe enfrentá-las com serenidade e foco no conteúdo, não na escalada emocional. Isso é relevante porque muitas situações de política no trabalho se alimentam de silêncios, interpretações erradas e ressentimentos acumulados. Ao estimular uma postura mais direta e equilibrada, o livro oferece uma alternativa ao comportamento defensivo, que frequentemente piora a relação com chefes e colegas. A contribuição prática está em mostrar que conversar bem não significa vencer um embate, mas reduzir a ambiguidade e preservar a cooperação possível. Essa perspectiva ajuda o leitor a compreender que conflito bem administrado pode esclarecer expectativas, corrigir distorções e evitar prejuízos maiores para a carreira e para o clima organizacional. Por último, reconhecimento, promoção e construção de reputação profissional. O livro também trabalha um tema central para a vida corporativa, como ser reconhecido pelo próprio mérito sem gerar atrito desnecessário. A autora inclui discussões sobre promoção, visibilidade e reivindicação de crédito, o que revela uma preocupação com a dimensão política da reputação. Em muitos ambientes, desempenho por si só não garante avanço, porque resultados precisam ser percebidos e atribuídos corretamente. A obra orienta o leitor a não esperar passivamente por validação, mas a agir de forma consciente para tornar seu trabalho visível de maneira legítima. Essa orientação é útil porque evita dois extremos: a autopromoção exibis e a modéstia que apaga contribuições reais. O livro sugere que construir reputação exige consistência, bons relacionamentos e capacidade de comunicar valor sem parecer oportunista. Desse modo, promoção e reconhecimento aparecem como consequência de um posicionamento equilibrado, no qual competência técnica e leitura política caminham juntas. Em conclusão, Como Lidar com a Política no Trabalho é indicado para profissionais de diferentes níveis, especialmente aqueles que convivem com ambientes competitivos, chefias difíceis, favoritismos ou conflitos recorrentes. Seu valor está em oferecer um guia prático para situações que quase sempre são tratadas de forma abstrata em livros de carreira, rivalidade entre colegas, disputa por crédito, conversas tensas e construção de influência sem perda de integridade. Em vez de prometer soluções mágicas, o livro propõe uma leitura realista do cotidiano corporativo e ajuda o leitor a interpretar melhor o comportamento alheio, responder com mais critério e proteger seus próprios valores. Isso diferencia de obras que reduzem a política ao cinismo ou à manipulação, porque a proposta aqui é agir com inteligência relacional sem adotar práticas agressivas. Para quem busca melhorar relações de trabalho sem abrir mão de coerência pessoal, o livro entrega uma combinação útil de diagnóstico, prudência e aplicação prática, com linguagem acessível e foco em problemas concretos. Se você quiser apoiar Karen Dillon, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus substanceiros. Até mais!